Então, semana passada nós estávamos analisando um pouco alguns detalhes sobre a história de Eliezer e Rivka e nós paramos no meio. Vamos prosseguir. Então, só lembrando o que aconteceu na história aqui. A gente vai acabar vendo mais detalhes de novo, mas só resumindo. Abraham Avinu precisa arrumar alguém para casar com seu filho Yitzhak. Ele não quer que pegue ninguém do país onde ele morava. Daqui a pouco a gente vai ver por que isso. E sim, ele queria que fosse buscar na cidade natal dele, onde estava a família dele. E ele queria, a princípio, que fosse de fato da família dele, o Shidur para o seu filho. Aí ele chama o Eliezer, o seu escravo, e fala para ele que ele precisa que ele jure que ele vai de fato trazer uma moça da família dele lá em Haran. E aí o Eliezer pergunta, e o que vai ser se a moça não quiser vir? Será que é para eu levar o Yitzhak? Ele falou, não. Yitzhak já está definido que daqui ele não pode sair. A partir daquele data Yitzhak, Yitzhak é proibido de sair da terra de Israel. Então daqui ele não sai. E portanto Deus vai te abençoar e vai te dar sucesso. E você vai conseguir trazer uma moça da família para casar com meu filho. Eliezer vai, chega no poço da cidade. E ele para e faz uma reza para Deus. Ele pede para Deus que vai ser aquela menina que eu pedi. Não vou entrar nos detalhes sobre o que a gente viu semana passada. Mas a moça que eu pedi para ela me dar um gole d'água. E ela falar, beba. E também vou dar aos seus camelos. Essa você está comprovando que é para o meu patrão. E mal ele terminou de falar. E de fato apareceu a moça Rivka. Nós vimos semana passada alguns motivos por que Eliezer saiu correndo justo atrás dessa moça. Algumas coisas impressionaram no comportamento dela. Foi até ela e pediu para ela dar um gole d'água. E ela então falou, por favor, meu senhor, deu para ele beber, como a gente viu na Netflix semana passada, que ela deu não muito para ele, porque ele chegou da viagem do calor, do deserto, não é bom beber muita água de uma vez. Em seguida, ela fala, eu também vou dar para os seus camelos. Ela joga o restante da água no bebedouro. E vimos, primeiro, que não se desperdiça água, por isso que jogou lá. Segundo, como era água bebida do Eliezer, ela não ia levar para casa, mas também não quer envergonhar o Eliezer. Então, para fazer um meio termo, sem envergonhar, vou dar para os seus camelos também. Deu para eles e foi até o poço pegar mais água para dar de beber para os camelos. E ela deu água até eles acabarem de beber, demonstrando que quando eu parei de dar de beber para você, é só porque não faz bem quem chegou de viagem beber muito. Mas não que eu não queira dar água, tanto é que para os seus camelos eu vou dar água à vontade. E assim o Eliezer já percebe que essa é a futura para o seu patrão, para o filho do patrão. Ele imediatamente dá a ela dois braceletes e um brinco de nariz, que na época era comum se usar, e fala para ela, me diga a que família você pertence, quem é você? E será que tem um lugar para eu pernoitar na sua casa? E ela então responde que ela é filha do Betuel, que de fato era a família de Abraham. E ela diz que tem lugar em casa não só para uma noite, várias noites pode ficar à vontade em casa. Ela chega em casa contar para a mãe o que aconteceu. O irmão Lavan já ouviu, ups, falou em braceletes. E imediatamente ele se levantou e saiu correndo para receber o sujeito que deve estar cheio de dinheiro e quem sabe ele tira uma lasquinha dele também. Chegou lá, recebeu Eliezer, imagina o que você está fazendo aqui fora, vem dentro de casa, tem espaço, tem lugar, se acomode. E ele entra e servem comida. E ele diz, um minuto, antes de comer, eu quero falar. E ele começa a dar um longo discurso, contando toda a história, o que aconteceu, como se passou, como ele chegou até a Rivka, e finalmente eu quero levar a Rivka para casar com o Yitzhak. No começo eles falam ok, e na manhã seguinte eles começam, sabe uma coisa, deixa ela aqui mais um pouquinho, talvez, vamos ver. E o Eliezer fala, não, vocês viram que Deus me ajudou, deu sucesso, tudo foi legal, eu acho que tem que tocar para frente. Aí eles falam, então vamos perguntar para a moça. Chamam a Rivka, perguntam para a Rivka, fala, eu estou indo. E ela vai. Vai com Eliezer, ela monta no camelo, Eliezer leva ela, o tempo todo Eliezer andando no chão. Escravos normalmente andavam no chão, não em cima dos animais, em cima dos animais dos patrões. E ele levou, ele com as pessoas dele, levaram a Rivka e a sua ama junto.
Deixa eu dizer uma coisa, o Eliezer é escravo do Abraão. O Eliezer era judeu?
Não tem judeu.
Não tinha judeu.
Ah, não tem judeu. Não tem,
ele era... Acreditava em Deus? Sim, lógico.
Mas ele era diferente do, sei lá, entre aspas, bagagem, vamos supor. Ou não?
O que quer dizer diferente?
Ah, em termos de espiritualidade.
Pode ser, isso pode ser. Em termos de espiritualidade, ou... O Eliezer era o Zekan Beitó, como a gente viu. Ele era o ancião da casa, ele era, de fato, uma pessoa que de tanto contato e tanto aprendizado com Abraham, virou uma pessoa muito especial.
Ele tinha, tipo, a mesma crença que Abraham, não tinha que nem
Agar. Sim, mas quem disse que a Agar era idólatra antes de conhecer Abraham? Quem disse que depois de se casar com Abraham ela continuou idólatra? Quem? O que quer dizer não judia? Não tinha judeu não judeu? Não, mas ela era pagã. Não, perguntou se ela era idólatra. Antes ela era idólatra. Veio de uma casa do faraó que era idólatra. Casou com Abraham, provavelmente largou a idolatria. Abraham não ia se casar com uma idólatra, certo, Samantha? Abraham não ia se casar. Abraham não ia se casar com uma idólatra. Então, em primeiro lugar, ela deve ter largado a idolatria. Calcula-se.
Não tinha religião, mas tinha idólatra e não idólatra.
É. Provavelmente tinham várias...
Isso era religião.
É, exatamente. Existiam várias religiões idólatras.
Judaísmo que não é religião. Não, por isso que eu tô falando isso. Porque será que ela desvirou idólatra? Não sei como era chamada.
O que, que eram todas as pessoas que Abraham convenceu que existe um Deus?
Era idolatria.
Eram pessoas que eram idólatras e deixaram as idolatrias.
A propagandinha.
Rivka não era idólatra.
Espero que não seja.
Não.
Porque se ela era uma criada...
Nem antes.
Então ela não é
especial. Sim. Não tem nem dúvida.
Não, porque o Lavan...
Por que ela é tua mãe? Ela é especial.
O Lavan é idólatra.
O Lavan, sim. A Rivka, não. A gente vai falar sobre isso na continuação um pouco.
E a mãe da Rivka?
Provavelmente devia ser, mas não sei. O provável é que sim. A Rivka que não era. É, exatamente. Exatamente. É praticamente isso. Quer dizer, você pode dividir os pagãos em várias.
Não é?
Bom, Eliezer volta com a Rivka e quando eles estão chegando próximos da de casa, casa do patrão, casa da Abraham, a Torá conta que Yitzhak estava vindo de ir para o Ber Lachairoi, posto Lachairoi, e ele estava no Negev. Então se encontrou no meio do caminho. Yitzhak foi rezar no campo. A gente viu, tem duas opiniões qual é esse campo que ele foi rezar. Ou era campo na cidade dele mesmo, em Hebron, no campo da Machpelá, no campo onde embaixo estão enterrados os patriarcas hoje, né? Nessa época, só Adam e Havá e Sará. Ou esse campo é o campo do Monte Moriá, o monte atrás do Kotel HaMaravi, onde foi construído o Beit HaMikdash futuramente. De qualquer forma, Yitzhak foi rezar e ele vê que estão vindo camelos. E ele elevou os seus olhos e ele viu... E, desculpa, primeiro a Torá conta que a Rivka elevou seus olhos e viu Yitzhak e ela caiu do camelo, ou ela desceu do camelo. Ela se virou para o lado e ela disse para o escravo, para Eliezer, quem é esse sujeito que está vindo lá ao nosso encontro? Não estava vindo ao encontro, estava indo rezar. Quem é o moço que está lá no campo rezando? E ele falou, esse é o meu patrão. E aí nesse caso ela se cobriu com um véu, daqui que se aprende que no casamento se cobre com véu. E o escravo contou para o Yitzhak tudo o que aconteceu, toda a saga dele. E, finalmente, o Yitzhak se casa com a Rivka.
Mas por que ela já cobriu com o véu?
Por porque eles casaram naquele momento.
Naquele momento do camelo andando já casou.
Não, já casou. Ela desceu e casaram.
Não, mas olha ali. Eu não entendi uma coisa antes de
mim. Ele não fez uma festona de arromba.
Não tem uma opinião que esperaram 10 anos para crescer um pouco até casar?
Essa opinião sim.
Não, desculpa.
A princípio.
Quem te aparenta?
Sim,
ela tinha 3 ou tem apenas falando 12, mas de qualquer forma. Não, não é, lógico que não é. Exatamente. Não, se casaram, casados. Sim, sim, sim. Sim. Isso está escrito aqui. Bom. O quê? O casamento? Ah, não está escrito. Não tem os detalhes aqui do casamento, nem a banda, nem. Ela se cobriu de véu. Essa é a origem do conceito de se cobrir com véu no casamento. Quem? Mas primeiro que ela era rela depois disso. Primeiro. Segundo lugar, que quem disse que elas se cobriram não se cobriram. Ninguém disse que elas se cobriram. Mas deixa essa história mais pra frente. A fonte, a origem de se cobrir com véu tá aqui.
Então tá subentendido que eles casaram.
Não, tá escrito em seguida, vai Vierra, que ele trouxe ela para sua casa, aí você casou. Tem várias fases do casamento. Se Deus quiser, talvez mais para frente, a gente vai analisar esse final, como que se encaixa com o casamento. Agora me veio na cabeça que vale a pena falar sobre isso, se Deus quiser, numa aula internacional. Bom, uma coisa interessante... Tem algumas coisas muito interessantes para se abordar aqui. Uma coisa que tem muito curiosa é um forno, que é, a gente falou semana passada alguma coisa dele também, eu acho, comentarista da Torá. Rabbeinu Ovadia Sforno traz um comentário curto, mas é uma lição de vida. Sobre o versículo da Torá que nos diz que o Eliezer está rezando e dizendo: vai ser aquela jovem que falar para ela, verta um pouquinho o seu cântaro e eu vou beber. E ela falar, beba e também os seus camelos eu vou dar de beber. É a prova que é para pro Yitzhak. Então diz os fornos as seguintes palavras: Kiraúila Shoel Sheish Al Pachot Mitzorko. O correto, uma pessoa pede alguma coisa para alguém. O correto é que ele peça menos do que de fato ele necessita. Por quê? Shelo leatriach, para não dar trabalho, não transtornar outra pessoa. Se você precisa de 100, pede 90. Essa é a forma educada de se pedir, assim você não está sobrecarregando o outro. Agora ele continua. Veraúila nediv, e é correto e apto a pessoa generosa, sheyosif veyaseh lashoel demachsoro o yoter. Que ele dê para a pessoa que está pedindo para ele, tanto quanto ele necessita ou até mais. Tem uma dica importante que ele está dando, curto. Quando a pessoa vai pedir algo para o outro, ele deve pedir menos do que ele precisa. E o outro deve ser generoso e dar o quanto de fato o outro necessita. Então você, quando pediu, demonstrou que você não quer sobrecarregar. Então eu não vou nem pedir tudo, eu só preciso disso. Por outro lado, o outro entende que você precisa mais. E sabe que você está querendo poupar os esforços dele, e ele vai te retribuir na medida certa ou até, eventualmente, mais. Tem aqui um Balaturim. Balaturim, não sei se vocês lembram, a gente falou na aula de literatura já faz mais de 3 anos, né? Então, Balaturim é um comentário da Torá muito curioso. Geralmente, não é sempre, mas geralmente ele dá interpretações curtas e ligadas a formas de aprendizados diferentes que tem na Torá. Primeiro, ele faz muita comparação. Parece uma palavra aqui que tem mais 4 vezes na Torá inteira. Então ele fala, tem 4 vezes só na Torá inteira. Uma aqui, uma ali, uma acolá. E ele explica qual a conexão, muitas vezes, entre eles, ou às vezes não explica. Você usa a cabeça para entender qual a ligação que tem entre um lugar e o outro. E muitas vezes ele traz também, por exemplo, valores numéricos. Em hebraico, cada letra tem um valor numérico. Muitas vezes tem aprendizados por valor numérico. E às vezes ele traz também Rashei Tevot e Sofei Tevot. Rashei Tevot quer dizer o início das palavras, Sofei Tevot, final das palavras. Em hebraico existe muito você pegar a primeira letra de cada palavra e formar uma outra palavra. Ou pegar a última letra de cada palavra e formar uma outra palavra. Então, nesse versículo aqui, onde a Torá fala onde ele está aqui? Quando o Yitzhak, quando o Eliezer está também para rezar para Hashem e pedir para Hashem para ter méritos suficientes para conseguir uma esposa para o seu patrão. Está escrito no versículo Im Adoni Avraham. Faça bondade com o meu patrão, Avraham. Se você pegar aqui as letras finais de Im, é Mem. Adoni, meu senhor, Yud. Avraham, Mem. Mem, Yud, Mem, forma a palavra. Maim. Muito bem. Então diz o Balaturim que as letras finais aqui indicam Maim, água, tem alguma coisa. Por quê? Lomar besachar yukach na meatmaim aneihu alhamaim. Ele está agora na frente das águas. Muito bem, Samantha. Ele está agora na frente das águas. Na reza dele, na prece dele, ele pede para Deus: Deus, faça bondade com meu patrão Abraão em mérito da água. Na frente da água. Que água? O meu patrão recebia visitas. Recebe visitas. Recebeu os anjos. E ele sempre dá água para as pessoas que vêm na casa dele. Então, em mérito desta água que ele serviu os anjos e serve a todos os visitantes que vêm na casa dele, me atenda agora que estou ao lado das águas. Continua ele dizendo: Ukshetosif Dalet Shel Chesed. Se você pegar agora ainda a letra Dalet da palavra anterior, Chesed, termina com Dalet. Dalet mem yud mem forma a palavra damim. Damim é sangue. Ou seja, Sheamar, que ele disse, bizhuda moshe nishpach bepacha da akeidah anein. Em mérito do sangue do meu patrão Yitzhak, que foi derramado, ou quase derramado, no altar, me atenda. Então, o que o Balaturim está querendo nos dizer? O Balaturim está querendo nos dizer que quando Eliezer rezou, ele aproveitou dois méritos fortes que o patrão tinha e pediu para Deus: Deus, por favor, atenda as minhas preces em mérito de 2 coisas. As águas que o meu patrão dá para os visitantes, e eu estou agora ao lado das águas, e atenda meu patrão em mérito também da Keidat Yitzhak. O livro que chutei Torá pergunta sobre esse Balaturim. Nós conhecemos muito bem a Keidat Yitzhak. É um mérito explosivo. Toda vez que a gente reza pedindo por a Keidat Yitzhak. O mérito de a Keidat Yitzhak. Rosh Hashanah. Quantas vezes aparece em Rosh Hashanah sobre a Keidat Yitzhak na reza? A gente fala um monte de vezes. Mas eu nunca vi na reza de Rosh Hashanah você pedir em mérito das águas que Abraham deu para os anjos ou deu para os visitantes. O mérito de Akedat Yitzhak é suficiente, não toma nada. Então pergunta esse livro que chutei Torá sobre o Balaturim, por que o Eliezer tinha que rezar aqui em mérito das águas. Se ele já está rezando em mérito de Akedat Yitzhak, acabou, não precisa mais nada. Isso já é suficiente. Não precisa falar das águas. É ridículo mencionar as águas, se tem uma coisa muito maior. E ele responde de uma forma muito interessante. Como nós temos que ser precisos nas palavras. Se nós olharmos aqui no Baal HaTurim, quando ele fala sobre a água, ele usa uma palavra. Quando ele fala sobre o sangue, quando ele fala sobre a Akedat Yitzhak, ele usa outra palavra. Para as águas ele diz Besachar, em recompensa às águas que ele deu para os visitantes. Quando ele fala sobre a Akedat Yitzhak, ele fala Bizchut, mérito. Diz o Kishutei Torah que aqui existe uma diferença muito grande entre o mérito e recompensa. Parece que é a mesma coisa, né? Afinal das contas, não é a mesma coisa.
Eu acho que o mérito leva à recompensa.
Isso é verdade. Isso é verdade, mas aqui são duas coisas. Ele está pedindo em mérito disso e em recompensa daquilo. Qual a diferença? A diferença é a seguinte. Quando Abraão deu água, quando ele ajudou uma outra criatura, é como se ele tivesse criado para Deus uma dívida para ele. Deus agora está devendo para Abraão. E em recompensa a isso, quer dizer, em pagamento da dívida, ajude o meu patrão. Já diferente é mérito. Mérito é mérito. Não é uma dívida que Deus tem. Você tem um mérito, então eu vou te retribuir aqui alguma coisa. Seguindo esse princípio, aqui existe uma lição forte. Quando a pessoa faz uma mitzvah para Hashem, ele adquire méritos. Méritos. Méritos são pontos, são créditos. Quando a pessoa faz uma mitzvah entre a pessoa e o seu colega, quando a pessoa ajuda o colega, ele não cria um mérito. Ele cria uma dívida. É como se estivesse endividando Deus. Ou seja, quando a pessoa precisa de alguma coisa de Hashem, ele não vai rezar para Deus e falar, olha Deus, sei lá, ontem eu comi kasher. Então, em mérito disso, eu quero... Mérito é mérito, são pontos. Eu não sou obrigado a te dar nada em troca disso. Mas, se a pessoa fez algum favor para o outro, ele pode rezar para Hashem e falar, Deus, olha, ontem eu ajudei aquele fulano. Me dá uma forcinha agora, me ajuda no que eu estou precisando. É mais forte. Porque... Então, muito bem. A pergunta é boa. A pergunta é boa. A pergunta é boa. Então vamos deixar claro. Vou deixar claro. É verdade. Vamos deixar claro um ponto. Antes da pessoa fazer algo... Antes da pessoa fazer algo... Antes da pessoa fazer algo... Seja um favor, seja uma mitzvah para Deus, seja uma mitzvah para o próximo, é proibido negociatas. A gente já falou isso? Ninguém está falando disso. Eu vou amanhã de manhã colocar tefilim, se não tem fé. Você tem que colocar e não interessa o se. Eu amanhã vou ajudar uma senhora a atravessar a rua, se não tem fé. Você vai ter que ajudar porque é mitzvah, ponto final. A única mitzvah que a gente já viu que a pessoa pode testar é com tzedakah ou conforme algumas opiniões, e conforme todas as opiniões, com Maaser. Eu vou tirar X dinheiro e separar de Maaser para dar para tal e tal pobre, se eu... Isso. Isso pode ser condicional. A única mitzvah que Deus permitiu condicionar é Maaser. Ponto.
Não, mas peraí. Tirar o Maaser, ele vai ter que tirar o
Maaser. Depende, né? Tu não concorda que dinheiro é mitzvah, que é rio. A gente fala que é minhag.
Você pode testar Deus.
Você testar Deus. Então você pode falar, eu vou tirar com uma condição, que você vai me ajudar em tal tal coisa. Eu vou dar dinheiro de tzedakah, por exemplo. Eu amanhã vou dar R$50 para uma pessoa necessitada, se hoje eu tirar 10 na prova. Pode fazer isso. Só com essa mitzvah. Eu não posso condicionar com outras mitzvot. Essa é a única mitzvah que eu posso condicionar, só para terminar. Então, posso negociar somente com mitzvah de tzedakah. Ponto. Só.
Dinheiro.
Todo o resto não pode negociar com Deus. Está escrito na Torá. O Hanun e Nabazot. Isso você pode negociar.
Ah, o quê? Isso é para mudar dinheiro?
Sim.
Então, Neir, sabe que você, esse ponto está recorrente, assim. Primeiro você falou que ele pediu um sinal.
Tá, mas o sinal não tinha nada a ver.
Não, mas aí, ora, Deus, manda um sinal aí. É muito estranha essa relação. Me manda sinal, se eu der dinheiro pro outro.
Não falei de dar dinheiro. Quem falou de dar dinheiro aqui?
Não.
Ele falou que vai dar dinheiro?
Não.
Perguntaram para mim se pode negociar mitzvot. Então estamos começando do começo. Então, espero terminar. Primeiro, negociar mitzvot com Deus é proibido. A única mitzvah de toda a Torá que é permitido fazer negociações e como se falou antes, manhã? Testar a Deus. Isso. Você pode testar a Deus, é a mitzvah de tzedakah. Ponto. Certo? Próximo passo.
Na hora que você vai testar, você fala assim, eu vou dar isto. Isso não impõe que eu vou dar dinheiro.
Não, só dinheiro.
Tzedakah pode ser outra coisa também. Vou dar uma caneta pro pobre. Tzedakah, que seja. Sim, tá certo. Valor também. Qualquer coisa tem valor. Sim, você pode fazer isso. Você pode fazer essa condição. Se eu ganhar, se eu conseguir, eu vou dar. Se eu não conseguir, eu não vou dar. Tá bom. Lógico. É lógico que precisa ter bom senso. Em tudo na vida, precisa ter bom senso. Se eu sei que eu não estudei para a prova. Fazer uma negociação dessa com Deus é ser bobo. É óbvio.
Cara de pau.
Cara de pau. É óbvio que não. Estou falando, estou dando um exemplo. Mas alguma coisa você sabe que você precisa de uma ajuda de Hashem para tal coisa, então você fala, promete. Olha, alguém fulano precisa de cura. Então eu prometo que se aquela pessoa ficar curada, eu vou dar X e tzedakah. Permitido fazer. Ah, estou fazendo uma condição. Não, estou fazendo uma condição.
Mas é complicado. Você não pode fazer assim, por exemplo.
Pode.
Pode.
Pode, com certeza. Isso é muito mais bonito. Mas...
é mais elegante. Você
está falando? Meu pai. Eu não consigo entender porque acaba confundindo com outras mensagens. Quando é que eu vou saber que é só nessa que eu vou poder
negociar? Só tzedakah. Ponto.
Só tzedakah pode ser um monte de coisa.
Por quê? Não você tirou que pode ser um monte de coisa. Não você tirou que tzedakah é um monte de coisa. Colocar tefilin é tzedakah? Colocar mezuzah na porta é tzedakah? Comer kasher é tzedakah? Shabbat é tzedakah? Não. Tzedakah está ligado com dinheiro. Certo, ponto. Também é tzedakah.
Então,
na verdade é o seguinte. Então, na verdade é o seguinte. Mas isso não é condição.
Porque é fora o dinheiro que outros exemplos.
É tipo um produto, né?
Então, dá comida para um pobre. É. Também é tzedakah.
Serviço é?
Não. Peraí, deixa eu só deixar claro uma coisa. Tá? Eu não vou entrar agora nesse assunto. Existe uma diferença entre tzedakah e gemilut chassadim. A gente já mencionou isso várias vezes. Tzedakah é só com dinheiro. Ou com algo que vale dinheiro. Gemilut chassadim pode ser feito de outras formas. Se ajudar uma senhora a atravessar a rua, é gemilut chassadim, não é tzedakah.
É uma mitzvah.
Lógico que é uma mitzvah, tá. Mas é uma outra mitzvah, gemilut chassadim, fazer bondade. Outra história. Tzedakah é valor e algo que tem valor. Ponto.
E se você der uma aula de graça também para uma pessoa que é necessitada?
E aí?
Seria o valor, vamos dizer que sei lá.
Tá, eu não sei, não vou entrar. Agora, se isso é chamado de tzedakah, já vai entrar em muito detalhe, não sei se precisa.
Uma pergunta.
Sim.
Eu vou ter que ficar com o que eu faço para perguntar. Ajudar um tzedakah. Ajudar só um judeu. Quando você ajudar uma pessoa que não é judeu.
Não é mitzvah de tzedakah. Mitzvah de tzedakah é com Yehudi. A única coisa é que não é por isso que você não vai ajudar os outros se você convive com a sociedade. Mas não é mitzvah de tzedakah. Não.
Nem ele.
É verdade que me falaram que tinham acabado a Argentina.
Sim, exatamente. Voltando. Então, negociar mitzvot é proibido. Muito bem. Tzedakah pode negociar, caso à parte. Agora a gente não está falando antes. Nós estamos falando pós. Eu já fiz a mitzvah. Na hora que eu fiz a mitzvah, a minha intenção, você acha que Abraham servia as visitas? Que um dia eu vou pedir em recompensa a água que eu estou dando para a visita? Lógico que não. Você faz a mitzvah, você tem que fazer a mitzvah. Ponto. Passou um tempo, estou precisando de uma coisa. Olha, eu fiz aquilo lá, era uma coisa que... uma mitzvah muito grande que eu fiz com o meu colega. Então, já que isso daqui cria uma dívida, entre aspas, com Deus, então eu posso agora pedir: Deus, por favor, eu estou precisando disso, você pode me ajudar em recompensa aquilo que eu fiz? Eu não estou negociando uma coisa antes de fazer, estou negociando depois. Você
não pode fazer.
Você não está fazendo para o outro e cobrando de Deus. Eu agora, eu fiz, vamos supor, eu servi água para visita. Amanhã eu preciso de um shidduch para o meu filho. E eu rezo para Deus, Deus, em recompensa a isso que eu dei água para os visitas, você pode me arrumar um shidduch?
Não pode fazer isso.
Isso pode, isso que você está falando. Não é negociar antes. Eu não estou negociando, eu só vou fazer se. Eu já fiz, acabou. Nem fiz pensando nisso. Eu fiz. Eu fiz a mitzvah para fazer a mitzvah. Agora, pós-facto... pós-fato, já fiz, já acabou a mitzvah, já faz anos também. Quantos anos faz que Abraham recebeu os anjos na casa dele? 40 anos. Então agora Eliezer, nem foi ele mesmo, né? O Eliezer está rezando: olha, já que Abraham fez isso, isso daqui é uma recompensa. Então Deus meio que está endividado. Não falou assim, obviamente, para Deus. Ele só falou direto: por favor, Deus, em recompensa essa mitzvah, dê para ele um shido para o filho. E também o mérito de Akedat Yitzhak. Não dá para se esquecer esse mérito. Mas aí é mérito. Já vai ser contabilidade lá em cima. Dívidas são uma coisa um pouco mais fácil de negociar. Certo? Está claro, então? Outra coisa muito interessante. A Torá conta aqui que Abraham falou para o seu escravo, que era quem? Zekan Beito, o ancião da casa. Hamoshel Bechol HaShalom, que dominava tudo que possuía lá. Então tem os dois lados. Dominava conhecimento também, mas não só isso. E sim, Hamoshel Bechol HaShalom, que ele dominava as coisas do Abraham. Ele era o grande gerente e mão direita de Abraham. Muito bem. Ele pediu: por favor, jure para mim que você vai arrumar para mim uma esposa da minha família, etc, etc, para o meu filho Yitzhak. Pergunta: quanto tempo nós já conhecemos o nosso amigo Eliezer? Esse tempo é muito tempo. O Abraão ainda não está nem pensando em ter filhos, estava distante disso quando ele tinha já o Eliezer, desde jovem. Esse Eliezer foi crescendo lá na casa dele. Esse Eliezer já lutou com Abraham na guerra dos 4-5 reis. Até agora a Torá nunca falou quem é o cara. É um escravo, 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 escravo. Pronto. Já mencionou Eliezer? Acabou. Não fala nenhum detalhe sobre ele. De repente agora, que ele já é o super gerente da casa, que ele já é o... Abraham precisa de um shido para filha. Por filho, desculpa. E aí, de repente, a Torá conta: sabe quem é o Eliezer? Eu vou te contar. Ele é Zekan Beito, é o ancião da casa. Ele é o cara que gerencia tudo. E ainda por cima, ele pediu para jurar. Pergunta ao Chaim Soloveitchik, começo do século XX. O que aconteceu aqui? Por que agora que a Torá vem contar para nós quem era o Eliezer? E ela vai apresentar, apresenta no começo. O que só agora a Torá falou? Rav Chaim Soloveitchik fala que aqui tem uma lição extremamente importante. Ele faz a seguinte comparação, ele diz: imagine a seguinte cena. Um sujeito chega numa cidade e ele está morrendo de fome. Ele precisa comer. Ele começa a procurar, vai direto no bairro dos judeus. E ele encontra lá um restaurante. Tem uma plaquinha na porta: kasher. Você vai encontrar vários tipos de comportamento. O primeiro comportamento é aquele sujeito que chegou lá com fome, viu a plaquinha kasher, entrou, sentou, comeu e foi embora. Você tem um segundo tipo de pessoa. que chegou lá, olhou a plaquinha, falou, mas quem disse que de fato é caché? Ele entra e pergunta para o dono do estabelecimento, o cara no caixa, é caché aqui? Sim, é caché. Ok, ele pega, senta, come. Você tem o terceiro tipo de pessoa, que é uma pessoa que é mais meticulosa ainda em kashrut. Ele não vai acreditar só assim, olhando meio por cima. Ele vai também olhar quem está lá sentado comendo. Tem mais judeus aqui comendo. Ah, ok, então é caché. Vai sentar para comer. E você tem o quarto tipo de pessoa, que é mais meticuloso ainda. Vai pedir qual o telefone da Ashgaha, supervisão rabínica. Vai ligar, perguntar quem é o supervisor. Ligar para o supervisor, está tudo em ordem aqui, está tudo ok. E aí sim ele vai sentar para comer. Tem vários tipos. Diz o Rav Chaim Soloveitchik, agora imagina uma outra situação. O sujeito chega numa cidade e ele precisa muito investir um dinheiro. Está com 100 mil dólares no bolso, precisa investir. Logicamente, ele vai chegar, entrar no primeiro bar que ele encontrar, num restaurante. Tem lá um sujeito sentado. O que você faz? Só eu faço aplicações. Legal, estou precisando aplicar. Está aqui, ó, 100 mil dólares, por favor, aplica para mim. É isso que a pessoa vai fazer. Imagina. Primeiro, qual o seu nome? Quem é você? Vai procurar na internet, no Facebook. Depois vai entrar num cadastro para ver quem é. Vai tirar uma ficha criminal para ver quem é o cara. Vai saber se não é uma Madoff ou sei lá o que. Ele precisa saber onde ele está colocando dinheiro. Então ele vai agora verificar e vai investigar até as últimas consequências para ter certeza onde é que ele está colocando dinheiro. Aí se você chegar para ele e falar, mas espera aí. Você ontem entrou no outro restaurante lá na cidade. Tava a plaquinha kosher, você sentou e comeu. Lá você não perguntou nada, não precisava saber nada. Aqui, de repente, você quer investir dinheiro, precisa saber toda a vida do cara. O que faz diferença? Tá escrito na cara dele que ele é, tá no crachá escrito que ele é investidor. Põe o dinheiro, vai embora. Aí o cara vai te dizer, não, peraí. Kashrut é kashrut. Mas business é business. E eu não posso acreditar em qualquer um que está por aí.
E 100 mil dólares
é 100 mil dólares. Diz o Rav Chaim Soloveitchik que Avraham Avinu não se comportou dessa forma. E ele nos ensina aqui uma grande lição. Quando Avraham recebeu Eliezer, e era para Eliezer gerenciar a casa dele, a Torá nem fala quem é. Qual a diferença quem é? Abraham resolveu depositar confiança para ele cuidar da casa dele. Tá bom. Faz diferença quem é? Não faz diferença. Mas agora que chegou um momento muito importante. Abraham precisa arrumar uma moça extremamente especial para casar com seu filho. Não é brincadeira. Estamos falando agora. Abraham tem um filho. E já Deus prometeu para ele. Desse filho vai sair a sua descendência. Um grande povo importante. Vou escolher qualquer moça por aí? Não, quero escolher uma super moça. Só se alguém muito especial. Como é que eu vou escolher? Eu vou arrumar alguém de confiança. Mas alguém de confiança agora não é qualquer um. Estamos falando de um povo. Estamos falando de algo sagrado. De um casamento. Ah, e agora isso vem a Torá de falar, sabe quem é o Eliezer que ele vai levar? O Eliezer o Zecano Beitou, é um ancião da casa. É alguém já muito bem conhecido por ele. Uma pessoa muito sábia. Número 2, ele gerencia tudo na casa dele. É o cara de confiança dele. Ele não vai pegar qualquer um. Não só isso. Depois do fato dele ser um grande sábio. E apesar dele ser um sujeito de confiança, que os milhões de dólares de Abraão estão na mão dele... Não estamos brincando agora. Agora não é dinheiro, não é investimento. É o casamento do filho. Jure para mim que você vai me arrumar uma esposa de verdade, boa para ele. Diz o Rav Chaim Soloveitchik, Avraham está nos ensinando aqui uma lição forte. Nós precisamos saber dar as prioridades na vida. Nós precisamos saber onde nós temos que de fato pesquisar muito bem e saber... Ver que você tem confiança no que você está fazendo. E quando não é tão importante assim. E se nós damos tanta importância para o nosso lado material, para o lado espiritual tem que dar em dobro. Muito mais cuidado tem que ter, porque você não está brincando com uma coisa que hoje vai e acabou. Perdeu 100 mil dólares, você perdeu 100 mil dólares. Agora aqui, perdeu um filho? Então não é brincadeira, só tem que saber no que ele vai investir. Outra questão que nós levantamos aqui é sobre a continuação da história. Qual a continuação da história? Abraão Avinu chamou Eliezer e falou para ele: olha, com as moças aqui, cananitas, de jeito nenhum, meu filho não vai se casar com elas. Eu quero que você vá para a minha família, você vai pegar alguém da minha família. Então nós pensamos nesse momento, lemos isso, estudamos isso. Bom, então ele vai lá. E vai, imagina, a família de Abraão, se ele está pedindo a família, uma super família de Abraão, deve ser alguma coisa muito parecida com Abraão. De repente chega lá e vê que o pai é um bandido que quer matar o Eliezer. Nós vimos que ele envenenou a comida dele. O Lavan é um outro bandidão que a gente vai ver ainda muito ele para frente também, como ele era uma pessoa assim preciosa, trapaceiro e tudo mais. E de repente, para Abraão, cananitas não serve. Por quê? Porque eles têm um comportamento abaixo de crítica. E a tua família está melhor? E vai buscar lá. E vem lá. Por sorte, achou a Rivka. Tá bom, graças a Deus. Mas no final das contas, mandar para lá, olha que família que ela tinha. É de lá que você vai pegar uma esposa para o teu filho? É, infelizmente. Você sabe que você tem razão no que você está falando? Eu vou te falar uma coisa. Já que ela mencionou isso, eu vou te falar uma coisa muito curiosa.
Pode repetir que...
Ela falou que tem, infelizmente, descendentes que puxaram desse lado da família. Você sabe que tem uma Gemará que diz que quando a pessoa vai casar, ele deve ver quem é o irmão da noiva. Por quê? Porque Rov Banim Dormin Lachi Haem. A maioria dos filhos são parecidos com o irmão da mãe. Isso está escrito no Talmud. A maioria dos filhos são parecidos com o tio, o irmão da mãe. O Talmud diz que é muito parecido com o irmão da mãe. Então por isso. Então por isso, diz o Talmud. Calma, não acabei. Diz o Talmud. Quando a pessoa vai se casar, ele deve verificar bem quem é o irmão da sua esposa.
Agora você me fala isso.
Irmã também.
E não é todo mundo concorda com a irmã, é irmão que você tem irmã. Não, tudo bem, toda a família tem influência. Mas eu não sei, eu por exemplo vejo muita semelhança de mim com o irmão da minha mãe. Muita semelhança, em muitas coisas. Coisas que a gente gosta, tem em comum, é interessante.
As noivas, as noivas. O
que tem as noivas?
As meninas, as filhas.
Não, não é todo mundo. Tem aqueles que querem dizer que o mesmo vale para a irmã e para as filhas, mas não é todo mundo que concorda.
E quem é a mulher, a irmã da noiva?
Então não tem quem pesquisar. Melhor. Então, de novo. Então, a maioria dos filhos, assim diz o Talmud, são parecidos com o irmão da mãe. Então, nós aprendemos isso.
Os filhos.
Filhos. Então, nós aprendemos isso. Que a Torá fala que a Harona Cohen, bem mais pra frente, tá? Não vão achar que a Harona tá aqui. Harona Cohen, irmão de Moshe, se casou com Elisheva, irmã de Nachshon. Assim está escrito na Torá. E normalmente não está escrito irmã de, está escrito filha de. Então nossos sábios aprendem daqui. Nachshon era uma pessoa muito especial. Se Deus quiser, quando chegar lá, a gente vai ver quem era Nachshon. E a Torá enfatiza que Aharon se casou com a Elisheva, que era irmã de Nachshon. Por quê? Porque se casando com ela, vai ter filhos parecidos com o Nachshon. E de fato, não ficou longe disso. Irmão dela. Isso. Porque os filhos vão ser parecidos com esse cunhado.
Filhos meninos.
Os filhos meninos vão ser parecidos, certo? Agora, voltando para o nosso caso, por que eu entrei em tudo isso?
Então, quer dizer que a gente
Quem já casou não adianta agora pesquisar, esquece. Quem não gosta do cunhado, dançou.
Não dá pra
casar. Mas é filha, não adianta. O menino vai pesquisar quem é o irmão. Você tem um filho? Então acabou. Não tem que se preocupar nem com teu genro. Não. Quando a pessoa vai casar, ele vai pesquisar quem é o futuro cunhado. Esse que é o negócio. Não vale o mesmo pro outro lado, esquece. Sim.
Ou de uma filha.
Sim.
É uma coisa muito importante.
Sim.
É espiritual.
Sim.
Não, é espiritual e pode ser uma coisa muito boa ou muito ruim.
O que quer dizer uma coisa muito boa, muito ruim? Ou média?
Como é saber? Certo ou não?
O que quer dizer isso?
Certo, é bom ou não?
Não, porque a lógica é como ela tem uma filha. Os netos vão se parecer com a irmã dele.
Não.
Vai ter que olhar se você tem um irmão.
Não.
Vai ter que olhar se a Bia tem um irmão.
Quando uma pessoa vai... De novo, é que todo mundo fala junto, não vão conseguir entender. Quando uma pessoa vai casar, ele deve pesquisar quem é o irmão da futura esposa. Por quê? Porque os seus filhos, quando você casar, vão ser parecidos. O que interessa quem é o tio? Já era, você conhece a menina, não faz diferença. Você conhece o rapaz, não faz diferença.
Sim, você já não tem que pesquisar nada. Quem for querer casar com a Bia vai ter que pesquisar quem é o irmão.
Ela.
Como não tem um irmão.
Não tem irmão, vai ter que conhecer ela, ponto.
Não vai fazer nada. Você está livre.
Por que eu estou falando tudo isso? Porque a Mia perguntou. O Yitzhak se casou com Rivka. Yitzhak se casou com a Rivka. Quem era o irmão da Rivka?
Lavan.
Fez um bom negócio?
Não.
Então, por isso, muitos querem dizer que é por isso que eles tiveram um filho chamado Esav, que era igual ao tio. Ela falou, tem muita gente que puxou esse lado da família. Já logo os filhos, infelizmente, tem um filho que puxou esse lado.
Não,
Isaac é Jacob e Esav, certo? Não sei se é sempre. Eu não conheço isso sempre, mas tudo bem. Quê? Tá bom. Que seja. Tá bom. E aí? Isso não quer dizer que os não vai eventualmente ter um sobrinho que é parecido com o tio. Bom.
Caraca. O negócio é falar sogra. Essas coisas podem modificar e podem melhorar. Você só pode nascer com isso, mas ela
pode mudar.
Força, ela se muda. Ela aqui é foda, ninguém cara.
Bom, vamos voltar então para cá. Não quer dizer que sempre todo mundo precisa ser. A Guimarães não fala todo mundo, a Guimarães fala Rov. A maioria dos filhos são parecidos. Pode ter exceções. Sim, existe esse fato. Exatamente. Também pode, não quer dizer que não. Voltando então ao que nós estamos falando, nós perguntamos por que Abraão fez tanta questão de buscar da família dele, que é irmão que não presta, pai que não presta, pelo menos que a gente conheça da família, e dos cananitas, não podia ser. Se todo o problema dele era porque os cananitas são o que são, é a família dele. Porque é uma preferência pela família. Uran, Rabbeinu Nissim, um dos Rishonim, século 12, 13 mais ou menos, dá a seguinte resposta. Curta, ele diz o seguinte. Ele diz, de fato, a família dele eram idólatras. É verdade. Isso nós todos sabemos, Abraão veio de lá.
Pai, mãe.
Pai, mãe, tios e primos, todo mundo era idólatra. Mas, diz Urã, tem uma diferença. A diferença é que pelo menos a família dele tinha boas midot. A família dele tinha boas virtudes. Pelo menos isso. Ó, tem que até levantar se chegou. Então. Bem-vindo. Então, Urã diz que existe uma diferença. Os cananitas tinham um péssimo comportamento. Mas a diferença da família do Abraão, mesmo os primos, apesar de eles serem idólatras, que isso não era uma boa coisa, mas eles pelo menos eram pessoas com boas midot, eram pessoas com boa índole. Aí você vai falar, não, peraí, eu não estou entendendo mais nada. Não, desculpa. Para mim, Lavan era um sujeito idólatra e com uma índole péssima. Betuel quer matar o Eliezer. O que é isso? É boa índole? Que tipo de boa índole é essa? O Rav Nissan Alpert dá uma explicação sobre isso. Ele explica o que o Urã está querendo dizer com o fato de família de Abraão é idólatra, mas tem boa índole. O que significa isso? Ele explica da seguinte forma. Fala, olha, Lavan e Betuel vieram de uma família que tinha boa índole. Abraão não veio do nada, nada. Eram idólatras, mas não era uma família. O Terach não era um salafrário. O Terach era um idólatra, ele estava errado nisso. Mas era uma pessoa mente. Os irmãos de Abraão não eram mente. Os sobrinhos, os primos, também eram pessoas de boa índole. Mas tem um problema. Que eles ficaram morando lá no meio da turma que não era boa gente. Não era boa gente que eram idólatras, bem idólatras. Então eles ainda pioraram a idolatria deles. E ainda por cima, ele viveu num lugar onde as pessoas não tinham boa índole. Mais pra frente, se Deus quiser, quando a gente vai bem, mais pra frente, quando o Lavan vai aprontar com o genro dele, a cidade inteira participa disso. Então era pessoal de péssima índole lá. O problema é que Betuel, Lavan e a família, de uma forma geral, não sabiam se levantar e bater o pé. Eu não vou ser assim. Viam todo mundo fazendo. Sabe, fica meio chato, né? Eu vivo aqui, eu tenho que entrar na deles, porque eu tô vendo todo mundo roubar, não vou roubar? Vão me chamar de trouxa. Não pode ser uma coisa dessas. Então, se todo mundo é corrupto, eu não vou me corromper junto. Não é que eu não sou corrupto, eu sou boa gente. Mas como todo mundo faz, então se todo mundo faz, eu vou participar também. Só para não ficar de fora. Todo mundo faz idolatria, eu vou junto. Ah, porque senão... Não, eu vou ser diferente, eu não quero ser diferente. Eu sei que está errado, mas eu vou participar só um pouquinho, não tem problema. Só que tem um problema muito sério. Que infelizmente a mentira repetida começa a virar verdade. E no primeiro momento, eles viviam num conflito. Toda a família da Abraão vivia em conflito. Por um lado, eles sabiam, estamos errados, mas por outro lado, eu não quero ser diferente, eu não vou ficar batendo o pé. Meu primo era maluco, ficava falando, não, imagina, não pode fazer idolatria, eu não vou falar essas coisas. Ele falava, não pode roubar, não, eu não vou ficar falando essas coisas. Todo mundo faz, então sabe uma coisa, eu vou fingir que eu estou participando. Nessa vida dúbia, chegou um momento que o lado psicológico deles não conseguia comportar mais isso. Então você escolhe, ou aqui ou ali. E a mentira, e vivenciando aquela corrupção e aquela coisa, devagarzinho, eles viraram isso. Mas nos genes deles, eram genes de boa índole. O comportamento deles, infelizmente, foi deturpado.
Procurar tão lá atrás,
porque tão lá atrás estamos falando deles mesmos. Não sei muito longe. Eles mesmos eram boa gente no começo, depois eles acabaram indo. Calma, espera eu terminar só. Eles acabaram se desviando bastante. Por isso vem o Abraão e fala pro Eliezer: olha, Eliezer, me faz um favor. Eu preciso arrumar uma esposa pro meu filho. Cananita eu não quero. Por quê? Já está nos genes deles serem pessoas corruptas. Exceções raríssimas. Não quero esse pessoal. Eu quero que você vá para a minha família. E por mais que na minha família, eu sei, o pessoal lá não é, mas nos genes deles está boa índole. Tanto é que acharam uma moça, Rivka, que veio de uma família, que o pai era um safado, o irmão era um bandido, a mãe não sei exatamente o que era, mas devia ser alguma coisa no meio termo aí, mas ela sim soube bater o pé. Como é que ela soube bater o pé? Porque alguma coisa ela sim teve em casa, ela aprendeu aquele conflito, mas ela soube sair do conflito, não para o lado que eles saíram, para o outro lado. E por isso a Rivka saiu uma, como dizem nossos sábios sobre o versículo, de Shirashirim, uma rosa entre os espinhos. Cheio de espinhos, família que não presta, mas ela saiu uma pessoa perfeita.
E também por ser família, acho que eles sabiam onde estava pisando, né?
Com certeza, com certeza, com certeza, com certeza. Como?
Fica fazendo essa reflexão na obra?
É, isso... Isso que o Ravalper te explica, por que ele quis escolher de fato. O Urano explicou para a gente que eles tinham boa índole. Você fala, que boa índole, não estou vendo boa índole. No começo eles tinham boa índole, eles eram meio dúbios. Até que em um dado momento eles acabaram caindo do cavalo, ficaram no que eles ficaram.
A
Rivka ainda saiu boa.
E esse tipo de exemplo que você está dando, isso acontece... Ele,
sim,
tá cheio de casa.
Não, escuta, você vive num país que é assim.
Pai e mãe maravilhosos, irmão, e às vezes tem um irmão, uma irmã que desmonta.
Sim.
E ninguém sabe por quê, não se explica.
Não, mas isso é aquele negócio.
O mesmo ambiente, a mesma escola, tudo igual, o pai e a mãe dão uma ótima educação,
mas aí que tá, o problema.
O ambiente que a pessoa vive é muito forte, isso influencia demais.
O ambiente que a pessoa vive, número um. Número dois, dar educação para todo mundo igual é errado. Cada criança tem um jeito de reagir. Então, vê se Deus é bem mais para frente. É Isav e Yaakov. Como é que saem dois opostos desse jeito da casa de Yitzhak? Porque, de fato, uma das piores coisas que tem é forçar um filho a uma coisa que ele não está muito afim. Então, se força-se demais naquele caminho, tem que saber achar um meio termo para ser o caminho correto, mas não aquela coisa forçada que não obrigatoriamente é a linha de raciocínio daquela criança. Então, existe isso também. Então, é uma coisa muito difícil, com certeza.
Mas em termos de escola, às vezes você vê um filho indo maravilhosamente bem adaptado numa determinada
escola. Sim, porque ele é do jeito daquele método. E se o outro não é do mesmo método, ele não vai se adaptar.
A vida maluca que a gente tem, a gente coloca
no mesmo lugar.
No mesmo método, tudo igual, e aquele ali não
encaixa. Não encaixa.
E às vezes fica em psicóloga e não sabe o que quer, no fim é escola.
O problema na escola, é claro.
É a classe.
Muitas vezes.
Você põe um monte de gente
diferente. Ele tão influenciado, será que o Abraham não pensou também que podia influenciar para o bem? A
de novo? Não entendi. Não.
Eles serem influenciáveis?
Sim.
Sim. Né, pelos cananitas? Será que Abraham não pensou também que eles que mais tarde podiam influenciá-los para o lado do bem?
Se casasse com alguém deles?
É, se casasse com a Rivka.
Está falando de casar com a família?
Ah, você falou que junta.
Puxar
a família junto. Pode ser também. Quer dizer, ele não ia também colocar em risco o filho só para.
Não.
Puxar a família, mas pode ser de fato, de repente tenta. Mas você vê que no final das contas não parece que teve um resultado nesse campo. Santo de casa não faz milagre, né?
Então o social pode às vezes sobrepor o genético. Pelo judaísmo.
Tudo pode.
Deixa eu ver uma coisa que eu estava falando com ela, que eu fico sempre eu bato no mesmo ponto e fica. Nós estamos falando de Abraham, estamos falando do filho de Abraham. E a gente sabe, eu vou voltar a uma coisa que eu te perguntei, que não entra. Quando você vai embora, tem que ver se você consegue fazer entrar. Isso foi. A Torá que você está lendo, ela foi escrita, ela foi dada para Moshe bem depois do que isso que aconteceu.
Sim.
No, mesmo que você fala, não, a Torá oral, ela não se perdeu. Não tem questão do telefone sem fio.
Mas aqui não é Torá oral.
Não, mas escrita, mas foi escrita muito depois do que aconteceu.
Mas ditada por?
Por Moshe, por Deus.
Ah. Se Deus esquecer, meu amigo, nós estamos fritos. Deus não esquece nada. Não é? Linha direta, exatamente. É o primeiro wireless da história. Qualquer lugar.
Quando
foi escrito? Aqui não é? É. Aqui não foi que um contou para o outro. Deus ditou para Moshe, escreve aí a história.
Essa é a Torá escrita.
Está escrita. Escrito. Tudo bem? Tudo bem também, ó. A Adriana aprendeu bem. Hã? Depois. Questão de 1700 anos atrás. Certo?
E essa pode ser que tenha perdido alguma coisa?
Também não. A gente viu já uma aula, procura uma aula que a gente deu antes de Shavuot, chamava, não lembro como chamava, mas a gente falou sobre uns 18 métodos, se não me engano, que a Torá mantém para o negócio não se perder ao longo das gerações. Lembra dessa aula? Bom, para terminar, só mais um assunto que nós... muito interessante aqui também. Eliezer está preocupado. Eliezer vira para Abraham e fala: Abraham, você está me mandando ir arrumar uma esposa. Muito bom, vou chegar lá, achar a esposa, que bonitinho. Falar para ela: vamos embora, você vai casar com Yitzhak. E se ela não quiser vir? Será que é para eu levar o Yitzhak para lá? Não, diz Abraham, não, de jeito nenhum. Yitzhak não sai de Israel. Aí você vai perguntar, e aí? Vamos supor, Abraham não respondeu a pergunta. Ele deu uma brachá para Eliezer, falou que Deus te dê sucesso e você vai conseguir achar a moça. Mas vamos supor que Abraham mandou Eliezer. Eliezer foi e a moça fala, não quero ir, quero ficar aqui. E agora? O que, que se faz? Cananita não vai casar. Yitzhak não vai sair de Israel. E o povo? Cadê o povo? Onde é que vai sair o povo? Ficar de braços cruzados esperando cair do céu? Precisava ter o famoso plano B. Se não der certo isso, vamos fazer outra coisa. Cadê?
A filha de Eliezer?
Não. Abraham já negou de todo jeito. Falou de jeito nenhum. Filha de Eliezer, você não casa. Porque ele falou, você, Eliezer, é descendente de Cnan, vocês são amaldiçoados, eu sou abençoado, não quero, não vai dar certo. Que coitado, são fatos, não adianta.
Alguém da família
quer?
É
boa gente, mas não quer casar com a filha dele. Você é obrigado a casar com todo mundo que é boa gente?
Alguém da família de Ló?
Não.
Ah, Abraão.
É, tá aí o livro, não?
Sim. Não,
então, mas...
Aí eu acho que o Abraão tinha já aquela certeza, sabe? Aquele sinal.
Não diz em nenhum lugar que tinha profecia ou coisa parecida sobre isso. Hashem garantiu para ele que ele vai. Tá bom, mas agora casa teu filho. Então, Yitzhak não vai. Rivka não vem. E aí você fala, Deus está me prometendo que vai ter filhos. E você tem que fazer alguma coisa. Não adianta só querer que Deus dê filhos e vai ficar o quê? Você casa.
Ele morava em...
Cadê o plano B? Como?
Ele morava em Cana.
Ele morava em Cana. Cadê o plano B?
Qual era o plano B?
Eu estou perguntando, cadê o plano B?
Acho que não tem plano B.
Ah.
Vai para outra cidade. Aquela cidade que está...
Daqui, na verdade... Na verdade, a Torá está nos ensinando uma lição muito importante. Não? A Torá está nos ensinando uma coisa muito importante.
Era um pouquinho. Abraham teve uma filha com a mulher?
A gente falou da filhinha que faleceu, não adianta. Não tem. Não tem. Aqui a chance é a seguinte, ou... Aqui as chances são duas. Ou Rivka vem, ou Yitzhak vai. Yitzhak não pode ir, então Rivka tem que vir. E se Rivka não vem? Ah, vamos arrumar um quebra-galho, vai. Pra casar, não sei o que lá. Tá bom, vai. Mas não casa. Precisa casar. Cadê os descendentes?
Deixa eu ver de novo aquele...
Então uma roda que vai voltando. Muito bem. O fato é o seguinte, a Torá está nos ensinando aqui uma coisa muito, muito, muito importante. A lição que a Torá está nos ensinando é a seguinte. Se alguma coisa não dá para ser feita da forma correta, não vai ser feita. E acabou. Não adianta querer achar jeitinho para as coisas. Nós temos uma obrigação de seguir o que a Torá fala. Ponto. Se dá para você fazer o que você quer fazer, segundo a Torá, faça. Não dá para fazer? Não tem plano B. Não dá para fazer. Acabou. Agora nós temos o seguinte, você vai levar, Eliezer vai para lá e vai arrumar uma moça. Se arrumar e ela quiser vir, ótimo. Se não quiser vir, não vai agora profanar o que Deus ordenou que Isaac não saia de Israel. Não tem. E o plano B? Não tem plano B. Aqui o plano é esse. Dá para fazer? Faz. Não dá para fazer? Deixa quieto. Por que você vai deixar quieto? Muito simples. Porque Deus vai ter que cuidar disso. Se Deus proibiu Isaac de sair da terra, você está fazendo a tua parte. Não vai cruzar os braços. Então não dá para sair, então não dá para arrumar um chito. Dá. Manda Eliezer, vai arrumar uma moça. Mas se ele for e não conseguir trazer ela de volta, você fez a tua parte? Fez. Direito? Direito. Deixa o resto para Deus.
Como se fosse que você não tem controle a tudo. Você tem um limite.
Você não tem controle a tudo. Você tem que saber que você não tem controle a tudo. E tudo que você vai fazer tem que ser de acordo com o que Deus quer. Dá para fazer, vamos em frente. Fiz tudo o que dava, mas agora não dá para passar. Por quê? Porque alguma coisa está impedindo. Isso daqui eu não posso fazer porque Deus não deixa. O que eu faço? Não faz. O Rafran conta uma história muito interessante para ilustrar isso. O Rafran conta a seguinte história para ilustrar isso. Um dos grandes que nós até falamos semana passada, nós trouxemos semana passada aqui comentário do Netziv de Volozhin. Tudo aquele negócio da fonte d'água, poço d'água, tudo foi do Netziv. Netziv de Volozhin foi o primeiro Rosh Yeshivá das Yeshivot modernas. Viveu no século XIX e ele fundou a primeira Yeshivá da Rússia. Fundou a Yeshivá de Volozhin. E passou um tempo, o governo russo impôs que na Yeshivá é obrigatório se estudar as matérias laicas russas. Tudo que é tipo de matéria que eles queriam que se ensinasse na Yeshivá. E, não estamos falando hoje, hoje é uma outra história, depende qual matéria, não faz diferença. Estamos falando da época. Agora ele tinha duas opções. Ou deixar que ensinassem na Yeshivá essas matérias. Isso significaria que a carga horária do dia ia diminuir em Torá. Porque eles já estudavam Torá de manhã até de noite. Quando vai estudar o resto das coisas? Tem que tirar parte, algumas horas, do estudo de Torá para estudar outras coisas. Ou a Yeshivá vai ser fechada. Não tinha outro caminho. Escolhe ou isso ou isso. Então a pessoa pode pensar, bom, escuta, se não dá para estudar a Torá o dia inteiro nessa Yeshivá, então vamos fazer uma média, a gente diminui um pouco a carga horária, vai estudar as matérias russas e pelo menos a Yeshivá se mantém. Melhor do que fechar. Mas não. O Rosh Yeshivá, o Netziv de Volozhin, falou não. Aqui nessa Yeshivá se estuda a Torá o dia inteiro, ponto. Aqui não se estuda outras coisas. Se você é obrigado a fechar a Yeshivá ou abrir mão do estudo da Torá, eu vou fechar a Yeshivá. As pessoas vão estudar em casa, mas vão estudar o dia inteiro. Eu não quero aqui que tenha essas outras matérias russas dentro do cronograma. Ponto. Você decide. Por quê? Porque não tem sentido pela Torá. Tem que se estudar a Torá o dia inteiro. Aqui essa é a rotina de estudar a Torá o dia inteiro. E não pode. Pronto, não pode. Acabou. Não vai se estudar outra coisa. Aí as pessoas ficaram preocupadas. Mas, Netziv, você vai fechar a yeshivá? Vai ser dos alunos. Uma yeshivá de 400 alunos. Era a maior yeshivá da época na Europa. Vai fechar a yeshivá aí? O que vai ser? As pessoas vão estudar. Netziv respondeu: isso é o problema de Deus. A Torá fala que eu tenho que estudar a Torá o dia inteiro, então eu vou fazer estudo a Torá o dia inteiro. Não tem plano B. Não tem outra opção? A gente vai fechar. E o que vão fazer as pessoas para estudar a Torá? Deus cuida. Esse é o problema dele. Eu tenho que fazer o que é certo. Netziv Volozhin fechou a yeshivá. E ele nem imaginava o que isso causaria. Abriram centenas de yeshivot por causa disso. Cada um foi para um canto e resolveu abrir uma nova yeshivá. E abriram todas as yeshivot que tinha praticamente na Europa no século XX, final do século XIX, começo do século XX, foram graças ao fechamento da yeshivá de Netziv. Que os alunos têm lá, fundaram outras yeshivot. E se alastrou, em vez de ter 400 alunos em yeshivá, milhares de alunos em yeshivá. É, a princípio, pelo jeito, não. Provavelmente depois de um tempo caiu a lei ou alguma coisa do gênero. De algum jeito conseguiram dar um jeito nas outras yeshivot. Então, isso é uma lição que nós aprendemos aqui do Avraham Avinu. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que me esforçar pelo que eu vou fazer, não é cruzar os braços. Vou me esforçar para fazer o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer de acordo com o que Deus manda. Se não dá para fazer algo, por quê? Porque Deus não permite? Deixa para Deus cuidar. Não adianta inventar o plano B. Deixa para Ele.
Por quê?
Não. Depende do que quer dizer plano B. Não, depende do que quer dizer plano B. Depende do que quer dizer plano B. É verdade, se você agora vai viajar para não sei onde, eu quero ter um plano B para se não der certo ir para outro lugar, isso não é problema, ninguém está falando que isso é. Plano B em valores, onde você tem aqui uma opção de fazer uma coisa, você tem que fazer aquela coisa, e se não der certo, então eu vou ter que abrir uma brecha para poder. Ops, não vai abrir nenhuma brecha, não vai abrir nenhuma exceção. Porque se a Torá não permite, acabou.
Mas você pode fazer um plano B que não...
Sim, lógico, se tem um plano B que não tem problema, então não tem problema. Aqui não tinha outro plano.
Não é tão bom quanto o plano A, mas não agride a Torá.
Ó, isso sim, tudo bem. Aqui não tinha outro plano, não tem outra opção. Ou Rivka, ou não tem. Ou Isaac, tem que ir pra lá. Não vai.
Parece meio passiva, né, essa solução.
Por que passiva?
Mandou ele.
Não é passiva. Você faz, você se esforça. Por isso, é óbvio que a gente não está falando em coisas do teu cotidiano na rua, de coisas que não estão infringindo nenhuma lei. Nós estamos falando em coisas que sim infringem a lei. Então, se vai infringir a lei, você quer fazer um plano B? Se dá para fazer um plano B que não infringe a lei, é lógico que você pode fazer. Tudo que está dentro da lei você pode fazer. Mas a partir do momento que no que a lei permite não tem mais opção, não vai agora, sabe, dessa vez a gente quebra um galho, eu vou fazer isso daqui, eu sei que não é o melhor, mas sabe, não tem outro jeito. Esquece. Parou, stop. Deus não deixa, deixa quieto. Deixa que Deus cuida. Não é um plano B. Não é um plano B. Não é um plano B. Hã? Não é um plano B. Vendeu Hametz, por exemplo, não é um plano B. Por quê? Porque está de acordo com a lei. Se fosse algo que não é de acordo com a lei, é o problema. Isso está de acordo com a lei. Não interessa. Quem disse que não vai?
Tem casos.
Quem disse que não? Eu conheço muita gente que já foi batido e foi levado. E aí? Sorte sua.
Tem?
Mas tem? Tem.
Não,
isso é costume. Não é lei que tem que fazer cavaró. É costume, e faz parte do costume fazer também.
Empregada no
Shabat. Depende do quê? Essa é uma boa pergunta. Empregada no Shabat. Que a empregada, como ela não é judia, então ela pode fazer algumas coisas que eu não posso.
Ela não.
Mas, Quais coisas ela pode fazer? Qualquer coisa? Não. As pessoas usam errado? Infelizmente, muita gente usa errado. Não é assim? Depende. Depende. Depende qual, que tipo de lâmpada é, depende para que ele vai acender a luz. Tem leis para isso. Tem que saber qual é o tipo de proibição, se não é proibido, se é proibido, como pode falar, como mandar, como não mandar, se pode mandar. Se ela acende sozinha, se eu posso aproveitar. É pior ainda. Se ela faz sozinha, se eu posso aproveitar.
Ela fala que nem tem um escravo